Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, quando leremos este precioso texto da palavra de Deus, do verso 1 ao verso 5, Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, maravilhosa, Senhor, é a tua graça, maravilhosa é a tua palavra, e pedimos que teu Espírito Santo haja agora em cada vida que nos acompanha, que o Senhor haja em nossas vidas aqui, e que esta palavra, Senhor Deus, tenha efeitos para hoje e para a eternidade, em nome de Jesus, amém. Irmão e irmã, que bênção é pensarmos nas três coisas principais. As três coisas principais, segundo o que o apóstolo Paulo disse: a fé, a esperança e o amor. No domingo passado nós falávamos a respeito de Hebreus capítulo 11 verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam saibam, creiam que ele existe e saibam que ele é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então a fé é muito importante em nossas vidas. A fé é uma das três coisas principais. Hoje no domingo pela manhã, na manhã da ressurreição, nós falávamos ainda a respeito da fé aqui no culto da manhã, quando nós lemos aquele texto que conta aquela experiência de Tomé com Jesus, onde Tomé disse: olha, eu só acredito se eu vir a marca dos cravos, se eu tocar. E Jesus reaparece uma semana depois e diz para Tomé: Tomé, você deixe de duvidar, pare de duvidar, seja crente, creia. Na nossa versão diz creia, tem versões que diz seja crente. Que coisa boa ser crente em nosso Deus. Agora à noite eu queria lhe chamar a atenção para a segunda das três coisas principais, que é a esperança. A esperança que também anda tão escassa no mundo. O mundo vive meio desesperançado, o mundo vive um pouco atônito com tantas coisas. Mas, meus irmãos, a esperança não pode sair das nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção agora, porque a esperança tem as suas companheiras, a esperança tem as suas irmãs. As coisas boas puxam outras boas, as más acrescentam outras más, bons hábitos acrescentam mais bons hábitos, maus hábitos acrescentam mais hábitos ruins, boas virtudes, coisas virtuosas acrescentam mais virtudes, agora problemas, defeitos acrescentam mais defeitos, mais falhas. Um abismo chama outro abismo, mas no caso aqui nós estamos diante de coisas virtuosas, coisas que vêm de Deus, E é interessante, meus irmãos, que fala justamente, começa dizendo, não diretamente sobre a esperança, mas a respeito de uma outra das três coisas principais, que é a fé mesmo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Veja que a fé, que não é agora o nosso assunto principal, mas através da fé, nós somos justificados diante de Deus e temos paz com Deus. Fé acrescenta paz à vida da pessoa e não tormenta. Você pode até passar por tribulações, porque passamos mesmo. Entretanto, você passa pela tribulação tomado pela paz do Senhor. Então o texto está dizendo, nós somos justificados pela fé e por conta da fé nós temos paz com Deus, através de Jesus. No verso 2 diz assim, por meio de quem obtivemos, olha a fé de novo, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós estamos firmes, uma vez que pela fé nós tivemos acesso, nós podemos entrar na presença de Deus. Pela fé nós fazemos parte, podemos tocar nas coisas gloriosas que Deus tem, podemos entrar na área da dispensa de Deus. Então nós ficamos firmes ali e nos gloriamos na esperança da glória. Agora eu queria chamar a sua atenção especificamente para a esperança. O texto diz que por conta disso, aquilo que a fé produz na vida da pessoa, livre acesso a Deus, perdão através de Jesus, a paz que Jesus confere ao nosso coração quando cremos nele e depositamos nas mãos dele nossas vidas, cremos na sua palavra, nossa vida é tomada de paz, nós temos acesso a essa graça de Deus. E aí o texto diz então que nos gloriamos na esperança da glória. Aí entra o tema da esperança, esperança da glória de Deus, esperança da glória. Eu queria pedir a você que repetisse essa expressão bíblica, esperança da glória. Vamos lá? Esperança da glória. Esse termo, esperança da glória, é um termo um tanto quanto amplo, e todo bênção. Quando o texto bíblico está dizendo que nós temos acesso agora e nos gloriamos, o que que é gloriar-se na esperança da glória? Gloriar-se é saber que a vitória está ali, celebrar sua vitória ali, cantar a sua vitória em Deus. Em Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, por conta ou por causa de Deus. Então é você gloriar-se. Aí tem o texto, gloriamos na esperança da glória. Então nós exultamos, nós cantamos a nossa vitória na esperança, porque a esperança nos faz cantar. Uma pessoa sem esperança, ela é uma pessoa muitas vezes ou que só fala coisas ruins, ou que se torna às vezes até muda, emudecida. Mas uma pessoa com esperança, ela canta, tem mais facilidade para cantar, e a nossa esperança está na glória de Deus. Veja que o termo glória de Deus, em primeiro lugar, ele faz referência, meus irmãos, não necessariamente nessa ordem, mas ele abrange a glória futura. A glória futura, nós nos gloriamos na esperança da glória futura. O que será a glória futura? É o nosso destino com o Senhor na eternidade, é a glória do céu, é a glória da presença de Deus. E alguém pode dizer, mas pastor, nós precisamos da glória para agora. Mas eu vou dizer, meu irmão, nós precisamos mais ainda da glória para depois, para a eternidade. Porque os anos da nossa vida são como contos ligeiros, mas a eternidade é a eternidade, é algo que não tem fim. E quando a Bíblia fala da glória de Deus, a presença majestosa, dominante, absoluta do Senhor no céu, será algo glorioso, um lugar onde a presença de Deus toma tudo, um lugar que está completamente desinfetado, não há uma gotícula de nada ruim, não há uma gotícula de veneno, uma gotícula sequer de maldade, de atuação maligna, onde cada área, onde cada coisa, cada pessoa estará dominada pela gloriosa presença de Deus. Então, quando diz que nós temos esperança, e temos mesmo, nós temos esperança de vivermos eternamente com o Senhor. Jesus disse que seria assim, que nós estaríamos com Ele na eternidade. Meu irmão e minha irmã, se alguém está vivendo nesse mundo com esperança só para agora, é uma esperança muito limitada, é esperança de soluções de problemas muito imediatos, mas a vida com o Senhor no céu será uma solução definitiva, absoluta. A glória de Deus também, para hoje sim. O apóstolo Paulo vai dizer que meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Então nós temos acesso às riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Nós oramos ainda há pouco aqui para que Deus nos sustente nas nossas necessidades materiais, emocionais, espirituais. Pois é, Deus tem riquezas gloriosas para nos sustentar. Deus tem o alimento físico, o alimento espiritual, o alimento emocional. Quando nós entramos com o espírito de fé e esperança, nós temos esperança na glória de Deus. A glória de Deus também, irmão, irmã, é a manifestação da intervenção de Deus num ponto histórico, de uma vida, de uma sociedade. Veja a explicação de Jesus para a cura ou a doença daquele homem que era cego de nascença. Alguém perguntou para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: ninguém pecou. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então nós temos esperança de que em qualquer fase de nossas vidas, aqui e na eternidade, nós temos esperança na glória de Deus. Às vezes ficamos com muita esperança na bondade de uma pessoa, no dinheiro de uma pessoa, no socorro de um governo, de um outro governo, num político. Mas, meus irmãos, a nossa esperança está na manifestação da glória de Deus. É Deus manifestar a sua glória na sua casa, na sua vida. Hoje eu saí daqui, depois do culto, e fui pegar uma coisa num lugar lá perto de casa. A pessoa me reconheceu e me convidou para sentar, para aguardar um pouquinho, colocou ali um assento bem à distância, começou a conversar comigo. Eu não sabia que a pessoa, quem não conhecia a pessoa. Ele disse: não, o pastor já pregou lá na minha igreja e é amigo do meu pastor, e começou a conversar comigo. E a pessoa disse ali rapidamente: a minha vida era uma vida que já passou por muitos momentos difíceis. Eu já quebrei financeiramente, quebrei emocionalmente, minha vida ficou arrasada, eu tinha um problema que eu não conseguia vencer. Mas quando a palavra, e ele disse assim, quando a palavra de Deus entrou no meu ouvido, parece que resolveu o meu ouvido. Passei a escutar uma coisa ruim para mim, aquilo batia e voltava, e a palavra entrava, a palavra de Deus. Isso é uma manifestação gloriosa. Isso é uma coisa que remédio não pode dar jeito, que talvez uma conversa até com alguém da família que ama não pode dar jeito. Então nós temos acesso, nós temos a esperança da glória. No verso 3, irmãos, não só isso, não apenas isso, mas também nos gloriamos. Agora veja só, nos gloriamos, apenas para lembrar, gloriar-se é cantar a vitória, é exultar. Nós nos gloriamos nas tribulações. Coisa estranha para a nossa visão. Na nossa visão é difícil compreender isso, uma pessoa gloriar-se nas tribulações. A palavra tribulação tem a ver com pressão. Tem a ver com pressão. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis pressões. Nós sofremos pressões de todos os lados, às vezes. Pressão por conta do mundo, pressão do diabo, pressão da carne, pressão de pessoas. É impressionante como às vezes uma pessoa pressiona a outra para conduzi-la ao pecado, fica tentando a vida da pessoa. O texto diz: nós nos gloriamos nas tribulações. E se parássemos aí, nós ficaríamos sem compreender, mas as tribulações que nós passamos, irmãos, acaba tendo também um efeito benéfico, porque o texto diz: a tribulação produz perseverança. A palavra perseverança é traduzida às vezes como paciência, porque a palavra tem realmente essa característica de perseverar, de ficar paciente ali na hora que está sendo pressionado, e aguentar firme, e continuar. Continuar. A tribulação produz a perseverança na vida da pessoa. Uma pessoa que não tem problema nenhum, quando enfrenta um probleminha de nada, ela está pronta para morrer. Você já imaginou se não fosse uma realidade nas vidas das plantas, as ventanias? Você sabe que quando vem um vento, o vento está fortalecendo as raízes das plantas. As nossas raízes também se aprofundam quando nós estamos passando por alguma tribulação e perseveramos. Aquilo cria um caráter mais forte cristão. Você já imaginou se você abandonar a fé por causa de coronavírus? Ah, não, fiquei decepcionado. Como é que Deus deixou o coronavírus entrar na terra? Isso é uma infantilidade. Há pessoas que não querem perseverar, não. Elas querem Deus assim, só para ganhar apartamento e ganhar carro, só para ganhar promoção. Não quer Deus para outra coisa, não. Elas querem Deus só para ter alguma coisa que até quem não tem Deus quer. Até quem não tem Deus, para pedir a Deus só dinheiro, para pedir a Deus só uma casa boa, para pedir a Deus só coisas materiais, não precisa nem de ser crente, não precisa carregar a cruz, não precisa negar-se a si mesmo, não precisa dizer não para o pecado. Isso aí todo mundo quer. Agora, você continuar ali firme, isso traz para a sua vida, o texto diz, as tribulações. O que é gloriar-se nas tribulações? Ah, essa situação que eu estou vivendo, ela não será capaz, em nome de Jesus, de me derrubar. Eu serei vitorioso, eu serei vitoriosa. O Senhor vai me fazer passar adiante, eu vou vencer, em nome de Jesus. O texto diz: porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. E agora, o que a perseverança produz? A perseverança, olha bem, pastor Leonardo, a perseverança, um caráter aprovado. É permanecendo que o nosso caráter vai sendo trabalhado. Curioso isso, é permanecendo que aquilo que é mais difícil, que é o caráter, vai sendo trabalhado. É perseverando, você vai criando raízes, vai mudando o seu caráter, moldando o caráter. Ser mau caráter, ou ter o caráter com necessidade de ser trabalhado, não é só para uma pessoa ímpia, não. Nós, os crentes, precisamos trabalhar o nosso caráter. Então o apóstolo Paulo está dizendo: a perseverança, um caráter aprovado. Aprovado. Aprovado, o caráter testado. Então já passou por isso, por aquilo outro. Já passou por situações e chegou lá na frente. O casal enfrentou juntos uma doença, uma enfermidade, venceu. O casal passou juntos um período de dificuldades, de dúvidas, com um filho, com uma filha, e ele venceu, ele continuou. O casal também passou junto períodos de apertos financeiros, eles juntos ali foram medindo as coisas, uma mão para ali, outra mão traz para cá, e a junta aqui no meio, e vamos, e agora um deixa, abre mão de alguma coisa para o outro ir. Quando chegam lá na frente, eles estão mais aprovados. Agora, se tudo na vida de um casal fosse só lua de mel no exterior, nas ilhas do Caribe, então, mas a vida real não é só isso. Ou seja, essas fases que nós vamos vivendo, até essa fase que nós não estamos podendo ter culto aqui na igreja, isso testa nosso caráter cristão. Tem gente que vai se acostumar, preste atenção, tem gente que vai se acostumar e não vai voltar à igreja tão cedo, vai virar crente que se o dia com o Wi-Fi não funcionar, a fé dele não existe também. Tem gente que vai assim ter alguma coisa no sentido de distanciamento. Eu não estou dizendo a respeito de ninguém especificamente, isso aqui em nossa igreja, em qualquer lugar do mundo, ou em todo lugar do mundo, há pessoas que vão se acostumar, não vão querer muito assim essa vida cristã que envolve você ter contato com os outros, porque para ter contato com os outros tem que ter perseverança, porque os outros nos cansam, tem que ter paciência. Vão querer cada um na sua mesmo, só no Wi-Fi, na hora que não quiser mais conversa, não está pegando Wi-Fi aqui não, caiu, até logo. Mas agora, quando nós estamos ali no convívio, então, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, olha como a coisa se retroalimenta, o caráter aprovado, esperança. Você quer ter o seu coração cheio de esperança? Peça a Deus para moldar o seu caráter. O seu caráter. Ter esperança, meu irmão, é a esperança mesmo. A esperança cristã. A esperança de crente. É coisa que parte de caráter cristão. É uma coisa profunda. É uma coisa profunda. É uma coisa enraizada. A perseverança, o caráter aprovado, a esperança. Por que que uma pessoa, quando persevera, vai tendo mais esperança ainda? Porque ela vai vendo ao longo da sua caminhada Deus agindo. Para cada desafio ela vê Deus agindo. Quando surge um novo desafio, ela está assim com esperança de que Deus vai agir outra vez. Quando surge um outro, ela está com esperança de que Deus vai agir de novo. A esperança está viva dentro dela, porque todas as vezes que ela depositou a esperança em Deus, Deus agiu. Então ela vai ganhando uma confiança maior em Deus ainda. Agora o texto bíblico explica que a esperança não nos decepciona. Versões mais antigas dizem, a esperança não desaponta. A esperança não nos decepciona. A esperança em Deus não nos decepciona, diz o texto bíblico. Por que que a esperança não nos decepciona? O texto é claro, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, Deus derramou o amor dEle em nossos corações. Então uma pessoa amada por Deus é uma pessoa que sabe que Deus não vai deixá-la para trás. Eu sou amado por Deus, Deus derramou o amor dele no meu coração. Então é uma coisa, é uma pista de mão dupla. Eu sei que Deus me ama, e quando Deus derrama o amor dele no meu coração, eu também me torno amoroso. Uma pessoa com amor é uma pessoa cheia de esperança. O amor faz a pessoa acreditar. Às vezes uma pessoa diz assim, não, abandone ele, não adianta, o pai e a mãe que amam, não, vamos tentar. Por quê? Porque quando todo mundo não acredita, o amor traz esperança. E também, irmãos, esse sentimento, essa certeza de que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, portanto, se Deus nos ama, Ele não vai nos deixar pelo caminho. Deus não vai nos largar pelo caminho. Deus não vai nos abandonar no meio da estrada. Ele não vai fazer pouco caso de nós. Deus está interessado em nossas vidas. Deus está interessado nas nossas necessidades. E Deus está interessado em coisas que nem nós sabemos que temos necessidade. Eu gosto de contar aquela experiência que eu tive aqui um dia. Eu preguei nos cultos da manhã e depois fui pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade. E quando eu saí de casa cedo, eu fiz um leitinho com um Nescau para o João Henrique e observei que o último leite foi ali. E naquela fase ele estava tomando leite quando acordava e leite quando ia dormir. Todo dia para dormir tinha que ter um leite. Então quando eu usei o último leite de manhã daquele domingo, eu pensei, tem que comprar um leite hoje. Mas eu acabei me esquecendo durante o dia. Quando eu estava lá na igreja, na comunidade, um culto super abençoado, aniversário daquela igreja, eu acabei de pregar, devolvi a palavra para o pastor. Quando eu me sentei, eu pensei, o leite. O pastor pediu o ministério de louvor para cantar. Quando ele sentou do meu lado, eu disse, pastor, nós precisamos arrumar aí pelo menos uma caixa de leite antes de eu ir embora. Ele disse, o comércio aqui é ativo, o comércio aqui não para, e está no lugar certo, está no lugar certo, pode deixar. Quando o culto terminou, um irmão da igreja foi comigo numa mercearia assim bem pertinha, e eu comprei lá o leite. Quando eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, o João Henrique falou comigo assim, papai, o meu leitinho para eu dormir. E eu estava com o leite na mão. Ele não lembrou do leite o dia inteiro. Só que antes dele lembrar do leite, eu lembrei. E quando ele pediu, o leite já estava comprado. Tem coisas que Deus já comprou, já reservou para a sua vida. Deus não vai te deixar a pé no caminho. Deus não vai largar ninguém para trás no campo de batalha. O Senhor, ele está ali. Eu ia dizer que ele volta para te resgatar. Ele nem volta porque ele nunca saiu de perto, ele já está lá mesmo. Nem volta, já está lá mesmo. O Senhor está conosco. Então, por que nós sabemos? Porque Deus nos ama. O nosso Deus é Deus que é amor. Deus que é amor. E é tão importante as três coisas: a fé, a esperança, o amor. Sem amor não tem esperança, não. Mas com amor, o amor de Deus, nossa vida prossegue. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu gostaria...